Mezrat Hashem, caros amigos, Daf Tzadik Dalet, Amud Beit, Naut Shmanim. Conta a Gemara, Raul Tabacha de Amar Lele Chavrei, falou um açougueiro para o outro, um outro companheiro com o qual ele estava brigado, e Avat Paz Teminai, se você não estivesse brigado comigo, eu iria te oferecer da carne especial daquele animal que eu fiz shkitah ontem. Ou seja, ontem ele fez shkitah de um animal com uma carne especial, e ele está dizendo que se eles não tivessem brigado, ele iria oferecer para o seu companheiro dessa carne. Amarlei, falou o outro açougueiro, Achlei me chufre e chufre. Olha, eu comi da sua shkita, deste animal com carne especial, da melhor carne. Amarlei minarach, perguntou primeiro, como é que você obteve essa carne? Amarlei, respondeu outro, Dezavan plodio ved kochavim. Vesafali, você vendeu esta carne kasher para um goi, e este goi me vendeu a carne. Se trata de uma cidade onde, quando tinha um animal que não era kasher, ele era vendido para um goi. Isso deveria ser anunciado, como vimos no Daf de ontem. Se anunciava que carne não kasher foi vendida para os goim, para que os judeus deixem de comprar carne dos goim. Amarlei, falou o primeiro, Trei Avdi, eu fiz ontem dois animais, eu fiz shkita em dois animais desse tipo. Veu, Treifava, um era kasher e o outro era taref, e por isso eu vendi pro goi. Sendo assim, você comeu carne que comprou do goi, que comprou de mim, que era carne taref. Assim falou o primeiro açougueiro pro segundo. Amar Rebi, falou Rebi, Bishvil shote ze shasa shelo kahogen anu ne'esor kol ha'makulin. Ou seja, fala o Rebi o seguinte, este açougueiro é um tolo, ele agiu de maneira errada, porque o costume na cidade é que não se vende carne pro goi, carne que não é kasher, a não ser que isto é anunciado. E ele vendeu sem anunciar, então ele agiu de maneira errada. Mesmo assim, não é por isso que nós vamos proibir toda a carne da cidade. Ou seja, levantou-se a suspeita que assim como ele vendeu para este goi, talvez outros açougueiros também venderam carne não kasher para os goim, uma carne que não era kasher, talvez. Fala o Rebbe, não. Já que a maioria dos açougueiros são pessoas corretas e agem da maneira correta, isso que este especificamente agiu de maneira errada, não é por isso que a gente vai proibir toda a carne que está na feira. Ou seja, já que todos os fornecedores são judeus e eles não fornecem carne não kasher para os goim, a não ser que isso é anunciado, o fato que um fez isso não vai causar que todos os goim agora não vão poder comer carne deles, vão estar proibidos, sua carne vai estar proibida, porque um fez errado, mas a maioria, com certeza, continua agindo da maneira certa. Fala Gmará, Lebi, Le, Taimei. O Rebi está seguindo a sua opinião, como ele disse em uma outra ocasião, de Amar Makulino Vetabachê Israel, Basar Emtsai Vadon Kavim, Mutar. O Rebi já disse uma vez que se temos vendedores de carne que são goim, porém todos os tabachim, todos os fornecedores de carne para os açougues são judeus, a gente vai atrás da maioria, mesmo que talvez algum goi fez shkita sozinho, já que a maioria dos goim compram carne dos fornecedores, a maioria da carne é kasher, a gente vai atrás da maioria e a carne é kasher. Ika de Amrei, essa é uma versão do Rebbe. Outra, uma segunda versão diz, Amar Rebbe, que falou o Rebbe com relação ao episódio dos dois açougueiros, Mipnei shote zedei chav letziur lechavrei, al nesor kol ha'makulin. Ou seja, fala o Rebbe, o primeiro açougueiro disse que a carne não era kasher, mas isso talvez não é verdade. Ele está falando isso só para provocar e para irritar o seu companheiro com o qual ele está brigado. Mas a gente não desconfia que realmente ele vendeu carne não kasher para o goi sem anunciar. Até que as palavras de Rebbe. Analisa agora, tá, realmente falou Rebbe que já que aqui ele está querendo irritar o companheiro, então a gente não diz que é verdade. Porém, se realmente ele vendeu carne não kasher para o goi, assur. Então, a gente vai dizer que toda a carne que está sendo vendida pelos goim está proibido. Uma vez que a gente viu que ele vendeu para esse goi, talvez ele vendeu para outros, e assim por diante. Se a gente tem certeza que isso aconteceu, que ele vendeu carne de tarefa para o goi, a gente vai proibir a carne que está na mão de todos os goim da cidade. Pergunta a Mará, como é que pode ser? Veatana, nós vimos que disse o Rebbe na Braita, Rebbe Omer, Makulim, Tabachim, Israel, Vassar, Nitzai, Vadu, Chavim, Mutar. Falou o Rebbe que se os vendedores são goim, mas os fornecedores são judeus, toda a carne está permitida. Por que isso não contradiz o que foi dito? Respondeu Mará, Shani, Haha, Deit, Kaza, Kisura. O Rebbe falou que se os vendedores são goim, já que os fornecedores são judeus, a gente diz que provavelmente a maioria da carne vem. A maioria da carne, já que é permitida, vem dos judeus que vendem carne kasher, a gente permite a carne e não desconfia que talvez um goi fez chitar sozinho. Porém, nesse caso, já que a gente viu no flagrante, a gente viu que teve carne não kasher que foi vendida, nesse caso a gente desconfia com relação aos outros goi. Novamente, se a gente não sabe que nada foi feito errado, então na dúvida a gente não desconfia. A gente diz que a gente vai atrás da maioria. E provavelmente os goim compraram dos judeus que vendem carne kasher. Porém, nesse caso, já que a gente viu que algo foi feito errado, nesse caso a gente desconfia e proíbe toda a carne que está vendida na mão dos goim. Amar Rav, diz o Rav, Basar keivan shenitaleh min ha'ayin, asur. Um pedaço de carne, se ele, por algum instante, nitaleh min ha'ayin, ou seja, não foi vigiado, ele saiu da frente do foco de um olho, ou seja, ele não foi vigiado toda hora, assur, ele é proibido. E o motivo é que uma carne, ela pode, eventualmente, ser trocada por outra. A carne kasher é idêntica à carne não kasher. Como é que a gente vai ter certeza que essa carne é kasher? Explicam os Rishonim. O que acontecia na época é que tinham corvos que pegavam os pedaços de carne que estavam postos descuidados. Então, se a gente deixou um pedaço de carne, pode ser que veio um corvo e levou esse pedaço de carne e trouxe um outro no lugar, um pedaço não kasher. E assim, de outras maneiras que talvez a carne foi trocada. Por isso, se a carne não foi vigiada desde a hora da shechitá, até agora é proibido comer. Assim diz o Rav. Meite vei, pergunta a Agmará, como é que pode ser? Rebbe Omer, vimos anteriormente as palavras do Rebbe. Makolin vetabachei Israel, basar em tzai badi gover chavim, mutar. Se os fornecedores são judeus, mesmo que os vendedores são goim, a lei é que a carne é kasher. Mesmo que a carne não foi vigiada, ela estava na mão de um goi. O vendedor, que é goi, responde a Mará, existe uma diferença. O que disse o Rav, que a carne não é kasher, basar shintale menaim. Se trata que a carne estava completamente não vigilada. Estava posta numa mesa, por exemplo. E ninguém estava vigiando. Nesse caso, pode ser que veio um corvo e trocou a carne. Porém, a carne, que estava na mão de um goi, o goi não vai deixar um corvo pegar a sua carne. Por isso, é o bastante para a gente não desconfiar que um corvo trocou a carne. Ou seja, a maioria dos fornecedores da cidade são judeus e fornecem carne kasher. Por isso, a carne que está na mão dos goim também é kasher. E já que os goim não deixam os corvos pegarem sua carne, a gente não desconfia que o corvo trouxe uma carne kasher, o carne taref, de uma outra cidade. Tashma, Agmará, faz mais uma pergunta contra o ensinamento de Rav. Teisha Hanuyot, uma cidade na qual tem 10 lojas de carne. Kulan Mochrot Basar Shuta, 9 das quais vendem carne kasher. Vahat Mochrot Basar Nevilah, E uma das 10 lojas, vende carne talef. Vlakach, machat mehem, velodea meize mehem lakach, tsveko assur. A pessoa comprou em uma das lojas, e a pessoa agora está na dúvida. Ele não lembra exatamente em qual loja ele entrou. Ele não sabe em qual loja ele comprou. A lei diz que a carne não é kasher. Isso aqui é uma lei específica de kavua, que a gente não vai entrar no caso. Mesmo nesse caso, já que ele comprou a carne dentro da loja, mesmo que a maioria das lojas vendem carne kasher, mesmo assim a carne está proibida. Explicação, vamos deixar para uma outra ocasião. O Benimtsa, porém, continua a Mishnah e diz que se ele encontra essa carne fora das lojas, na rua ele encontra um pedaço de carne, a gente vai atrás da maioria. Ou seja, já que a maioria das lojas das quais essa carne pode ter vindo são lojas kasher, que vendem carne kasher, então a gente diz que esse pedaço de carne também é kasher e é permitido comer. Porém, pergunta a Mará, segundo o Rav, já que essa carne estava desvigilada, pode ser que um corvo trocou a carne? Responde a Mará, essa braita não se trata que ele encontrou um pedaço de carne jogada, e sim que ele encontrou um pedaço de carne que estava na mão de um goi, fora das lojas. Então ele está dentro da loja, um goi dá para ele um pedaço de carne. Nesse caso a gente diz que já que a maioria das lojas da cidade são lojas de carne kasher, essa carne é kasher. Mas uma carne que está jogada, não está na mão de ninguém, diz o Rav que é proibido. Tashma, Agmará traz mais uma pergunta. Contra o Rav, Matzaba Basar, Halach Acharov Tavachi. É dito que se a pessoa encontrou carne numa cidade, a gente vai atrás da maioria dos fornecedores de carne. Se a maioria são judeus que vendem carne kasher, a carne é kasher. Vei mevushar alach acharov ochrei basar. E se a carne está cozida, então talvez ela foi cozida por um goi. E qualquer alimento que foi cozido por um goi está proibido por Bishulakum. Sendo assim, pergunta-se, então, que talvez essa carne foi cozida por um goi, então a gente vai atrás da maioria das pessoas que comem carne. Se a maioria das pessoas que comem carne são judeus, então provavelmente a carne foi cozida por um judeu e é kasher. E se não, então não é kasher. Até aqui a braita. Sendo assim, como é que você vai explicar essa braita? Foi dito na braita que se a maioria dos fornecedores de carne são kasher, a carne é kasher, essa carne está jogada. E se você vai me dizer que também essa braita se trata que a pessoa encontrou um pedaço de carne na mão de um goi, como é que você vai explicar a continuação da Mishnah, que diz me vuxar achar o chrebassar, venixe e deu vete chavim nakat, e deu estrela nakat? Ou seja, já que a Mishnah continua e diz que se a gente encontra um pedaço de carne cozida, a gente vai atrás da maioria das pessoas que comem carne, ou seja, se trata que ele encontrou essa carne jogada, porque essa carne está na mão de alguém, é óbvio que esse alguém que cozinhou a carne. Em resumo, como é que a gente vai explicar essa braita? Responde a Gemara. Essa braita se trata que ele viu uma pessoa andando, e aí ele vê a carne caindo da sua bolsa ou da sua bagagem, e a pessoa foi embora, ele não sabe exatamente qual que é a identidade dessa pessoa. E agora sim, fala a braita, já que essa carne não ficou desvigiada, então o corvo não trocou a carne, então se a maioria dos fornecedores é kasher, a carne é kasher, se ela está cozida, a gente vai atrás da maioria das pessoas que comem carne na cidade. Tashma, a Gemara vai trazer mais uma pergunta contra o Rav. É dito na Mishnah, Nimtzaba Gvulim, se a pessoa encontra carne jogada fora da região de Yerushalayim, Eivarim Nevilot, se são pedaços, membros inteiros de carne, como uma pata inteira e assim por diante, a gente diz que provavelmente essa carne é de Nevilá. Já que essa carne é uma carne proibida, não pode se comer porque é uma Nevilá, uma carne, que um animal que morreu não através de uma shkita. Então essa carne não pode ser comida proibida e é entregue aos cachorros. O costume era que se cortava um membro inteiro e se dava para o cachorro. Não se dava o trabalho de cortar essa carne. Então já que o membro está inteiro, é um sinal que é uma nevilá e não pode se comer. Hatichot, mutarot. já essa carne foi cortada, é permitido, porque é carne kasher. Vehiteima, como é que você vai explicar agora essa braita, carne está jogada? Segundo Rav, devia ser proibido. Vehiteima, Hanan Biomed Veroeu, se você vai me dizer que também aqui se trata que ele viu a carne caindo de alguém, e Varim Leverot Amai, por que foi dito que se os membros estão inteiros, então a carne é nevilá? Essa carne não foi jogada, ela estava sendo carregada por alguém e ela caiu. Então, isso não indica que a carne é nevilá, somente se o membro inteiro está jogado que indica que é nevilá. Como é que o Rav vai explicar essa braita? Responde Amará, Mide Utama Elerav. Toda a pergunta está sendo feita segundo a opinião de Rav, que diz que Bassar Shetanemnain, a carne que foi desvigiada, não é kasher. Hayit Maralá, já foi dito na braita, Rav Amad Muteret Mishum Nevilá. O Rav diz que essa braita está errada e não é proibido, não temos certeza que a carne é Nevilá, a gente está na dúvida. Filipe Amad Muteret Bachilá. E o Rav diz, e o Levi diz que é com certeza não é nevilá, é permitido até comer. De qualquer maneira, não podemos questionar dessa braita contra o Rav, mas o Rav discorda com essa braita. Muito bem. Então, disse o Rav, que basar shentarem na'ayin, carne que ficou desvigiada por algum instante, a gente desconfia que talvez essa carne foi trocada pelos corvos, talvez eles trouxeram carne, trocaram essa carne por outra carne que veio de uma cidade próxima onde tem carne não kasher, e por isso, a carne não é kasher. Fala Gemara. Ve'aderav, lav beferush itmar era mechilala itmar. Esse ensinamento não foi dito explicitamente pelo Rav, e sim, a gente concluiu esse ensinamento por causa de um episódio que aconteceu e é mencionado a seguir. Derav aveyeitiv amivra de Ishtatit. O Rav estava sentado às margens do rio Ishtatit. Ele viu um sujeito que estava lavando a cabeça de um animal. A pessoa fez chitar no animal, pegou a cabeça e estava lavando a cabeça. Nafarminei. E a cabeça caiu de sua mão e foi levada para o fundo das águas. Azar Aitei Silta. Esse sujeito foi, pegou uma cesta. Shader, pôs a cesta para baixo com uma corda, Asik, puxou a cesta para cima, Trei, e ele encontra dentro da cesta duas cabeças. Em vez de uma cabeça, ele encontra duas. Amar Rav, disse o Rav, Avdei, Nami, Hachi. Será que isso é algo comum, que a pessoa joga uma cabeça e de repente consegue tirar duas de dentro? Concluímos daqui que temos aqui cabeças que vêm de outros locais, ou seja, não é a cabeça dele, provavelmente é uma cabeça que veio de fora. Assino a lei, logo é proibido, não podemos comer nenhuma das duas cabeças, porque mesmo que ele encontrou a carne no mesmo local onde ele perdeu, já que essa carne não estava sob vigilância, ela está proibida. Amra le Rav Kahana verav Asi le Rav de Isura Shrichei. Deiteram o Shriche e perguntaram dois discípulos: por que somente carne kasher que existe? Existe carne kasher. Amarleu disse o Shriche. Falou outro, o sábio, o Rav, que já que a maioria da carne aqui não é kasher, então as cabeças não são kasher. Até aqui o episódio. Muitos comentaristas perguntam, o Rebbe Kiveger, por exemplo, que a princípio não tem como deduzir desse episódio a lei dita pelo Rav. Porque nesse episódio ele encontrou duas cabeças. Uma das duas com certeza não é kasher. Porém, o Rav está dizendo que a pessoa deixou um pedaço de carne kasher, ele encontra uma carne no mesmo local, mesmo assim ele desconfia que a carne não é kasher. O Rav Kiveger não tem uma resposta para essa pergunta. Outros achronim trazem outras respostas. De qualquer maneira, a Gemara diz que desse episódio concluímos a lei que disse o Rav, que basar shentalem na'ayin, uma carne que foi posta e não ficou sob vigilância, e depois a gente encontra a carne no mesmo local, a gente desconfia que um corvo trocou essa carne por outra, e a carne não é kasher. Pergunta Amará, vechim ichlala mai, Por que foi frisado que o Rav não disse isso claramente? Sim, deduzimos do episódio. Fala Gemara, Parvata Dovdei Kohavim Havai. Na verdade, esse episódio aconteceu num porto de Goim. Em toda aquela região, a maioria eram Goim. E talvez por isso o Rav proibiu as cabeças. Mas não temos uma prova que a gente desconfia que um corvo trouxe de uma outra região, onde lá não é kasher, ou seja, numa região de carne kasher. Quem disse que a gente desconfia que o corvo trouxe de um outro lugar? Tem daí uma prova para isso, de que a marna de Isura Shechet Fei, como disse o Rav, que a maioria da carne por aqui é carne proibida. E talvez por isso que o Rav proibiu, e não temos certeza absoluta desse episódio, que realmente essa era a opinião de Rav. De qualquer maneira, foi dito o nome de Rav que realmente a carne, passada de Shentemunai, é proibida. Pergunta a Gemara, ele Rav Eche Achal Bisra Beshatei, como é que o Rav comia carne então? Se a carne, se não foi vigiada todo, durante todo o tempo, como é que ele poderia comer carne? Fala Gemara, Droalim Eneminei. Realmente, o Rav só comia carne que foi vigilada desde da Shkita, desde o abate até o prato. Ibait Eima, uma outra resposta diz, Betzare Vechotama, a carne era posta num pacote, numa embalagem e lacrada. Dessa maneira a gente tinha certeza que a carne não foi trocada. Veinami, uma outra resposta diz, Bessimana, que a carne era cortada de uma maneira especial, que de maneira que não é feito por outras pessoas, e por isso a gente já pode ter certeza que a carne era dele. Que aderava para Ravuna, metchada que ele atlat carne, como Rava para Ravuna, ele cortava a carne em pedaços triângulos. Ninguém corta a carne em triângulos. Dessa maneira, a gente tem certeza que essa é a carne dele, porque se o corvo tivesse trazido de outro lugar, ele não ia trazer um pedaço de triângulo, e sim um pedaço comum. Conta agora, Rava Kazi Lebei Rav Haran Hatanei. Uma vez, o Rav viajou para a casa dos seus genro, o Rav Hanan. Hazi Mavra de Kahatelape. Quando ele chegou na margem de um rio, o qual ele tinha que atravessar, a balsa que atravessava o rio estava justamente vindo para ele. Amar, ele falou então, Mabra ka'at le'apei yomatava legou. Se a balsa está vindo para mim, é um sinal que eu vou ter sucesso neste dia. Quando o passageiro vem e justamente a balsa está chegando na margem, é um bom sinal para a pessoa. Azar, ele foi então, atravessou o rio e foi para a casa do genro. Kam Ababa Udik Bebiza de Dasha. Ele chegou na porta e ele deu uma espiada pela fresta da porta. O que estava acontecendo lá dentro? Hazei Hayuta de Talha. Ele viu que tinha lá um animal pendurado pronto para a refeição. E tinham várias pessoas que estavam esperando o Rav. Talifa Baba, ele bate na porta, a porta é aberta, Nafuk Atu Kule Arma Leapei, e todos saíram para fora para receber e dar as honras ao Rav. Atatabah Hiname, e também o açougueiro que estava cuidando da carne, também saiu para receber o Rav, e deixou a carne lá dentro sozinha, sem vigilância. Loalim Rav Eniminei, o Rav toda hora estava pondo o olho nessa carne, vigiando que a carne não foi trocada. Todo mundo estava conversando com ele, mas ele estava de olho na carne. Amarleu, ele falou para eles, Eiko Ashta Safitu Leisuta Lebert Bat. Se ele não ficasse vigiando a hora inteira, vocês iam comer carne e não caché. Porque se deixaram a carne sem vigilância, e a carne então não é caché. Lo Achal Rav Meaubisra. No fim das contas, o Rav não comeu dessa carne. Pergunta Gemara, Mai Taima, por quê? Imishumelumei, se você vai falar que a carne ficou desvigiada, Haloalim, a gente viu que o Rav ficou toda hora olhando. Então por que a gente diz, por que foi dito que o Rav não comeu dessa carne? Ela denachish. O problema é que o Rav, ele fez um certo tipo de superstição. Ele falou, como vimos acima, que já que a balsa está vindo para mim, isso é um bom sinal. Como castigo por essa superstição, ele não comeu da carne. Como nós sabemos que é proibido todas essas crenças são proibidas pela Torá. Superstições, descobertas, são coisas proibidas pela Torá. Já que ele fez isso, o Rav se castigou e não comeu da carne. Pergunta Amará, será que realmente isso era proibido? Vá Amará, disse o próprio Rav, com Nahash, e não que ele é Zerev de Avraham, que é Natan ben Shaul, e não, Nahash. Não é qualquer tipo de superstição que é proibida. Diz o Rav, somente se é algo que a pessoa se baseia nisso. Como aconteceu com Eliezer ben Yaakov, Eliezer ben Avraham. O Eliezer, servo de Avraham, ele falou que se uma moça vai oferecer para os cabelos bebê, então isso é uma prova que essa é a mulher escolhida para Yitzhak, e ele já diretamente deu para Rivka os brincos, tinha certeza que ela era. Isso é Nahash, ele fez uma superstição, ele fala, se acontecer tal coisa, isso é um sinal para outra coisa. E ele confiou nisso de olhos fechados, ele se baseou nisso, assim também com relação ao Yonatan, no caso dos Plishtim, se o inimigo vai falar tal frase, é um sinal que eu vou ter sucesso. E nisso ele se baseia. Se a pessoa confia nisso, realmente age desta maneira, de acordo com essa superstição, isso é proibido. Mas se a pessoa não age de acordo com isso, e não se baseia na superstição, então não é proibido. Assim também o Rav, de qualquer maneira, ele ia atravessar o rio. Simplesmente ele falou que já que a balsa chegou, isso é um bom sinal. Mas ele não decidiu o que ele iria fazer ou não a partir dessa superstição. Então isso não é permitido, não é proibido. E lá, por que então o Rav não comeu desta refeição? Fala então, Agmará, Sudat Ereshut Avai, Verav Lomit Hanim Sudat Ereshut. Na verdade, essa refeição era uma refeição que não era uma refeição de mitzvah. Há quem diga que era o caso de uma filha de um kohen que casa com um amaretz, e por isso não era uma mitzvah essa refeição, e o Rav não comia de refeições públicas que não eram refeições de mitzvah. Como está a Gemara? Rav Vadik Bemavra, como vimos, o Rav, ele, quando eu ia viajar ou não, ele via se a balsa veio ao seu encontro ou não. O Shmuel Badik Mesafra. O Shmuel abria um livro e via qual passuk que estava escrito. Rebbe Yochanan Badik Bekeenuka. E o Rebbe Yochanan, ele decidia através de uma criança. Também nesse caso, pergunto nos comentaristas, vimos que a pessoa não pode decidir os seus atos a partir de uma superstição ou desse tipo de sinal. A resposta trazida é que eles não decidiam a partir desses sinais. Eles tinham já outros motivos porque eles iriam ou não sair de viagem, e assim por diante, e eles só se baseavam também neste sinal, mas não que eles se baseavam nisso puramente para tomar a decisão, e nesse caso é permitido. Como está a Gemara? Kulhu Shanei de Rav. Enquanto o Rav era o líder de Bavel, Atavakat Rebbe Yochanan Lekadam Rabbeinu Shem Bavel. Quando Rebbe Yochanan, que morava em Israel, mandava para ele cartas, ele escrevia em honras do meu mestre em Bavel. Que Nachnafshei, quando Rav faleceu, então o Shmuel tomou a liderança na região de Bavel. Avakatav Shmuel Lekadam Chavereinu Shem Bavel. Quando Rebbe Yochanan escrevia uma carta para o Shmuel, ele escrevia para o meu caro companheiro de Bavel. Ou seja, ele não se expressava com a mesma honra que ele se expressava para o Rav. Amarra dali midei de Rabbei Ana. Falou Shmuel, ele não conhece a minha sabedoria, porque também eu mereço a honra que recebia o Rav. Katav shaderlei ibura de shitin shani. Então, o Shmuel enviou para o Rabbi Yochanan as contas dos próximos 60 anos com relação ao Ibur, qual ano vai ter que ser de 12 meses, quais anos vão precisar aumentar um mês a mais, que é uma conta extremamente complexa. De 60 anos para frente, ele já mandou para o Rabbi Yochanan. Amar falou, Rabbi Yochanan, hashta chushmu na be'arma yada. Tudo bem, ele sabe fazer contas. Ele é muito sábio, mas ele ainda não é o meu mestre. Katav Shadarlei Tleisar Gamrei. Ele então enviou 13 camelos carregados, fake trifar, de casos de trifar, casos duvidosos, dúvidas com relação às leis de trifar. Ou seja, um monte de casos que podem ser entendidos de duas maneiras, e é uma dúvida com relação às leis de trifar, às falhas internas do animal. Amar, quando Rabbi Yochanan viu isso, Itlei Rabbi Bavel. Falou Rabbi Yochanan, eu tenho então um mestre em Bavel. Ele conheceu a grande sabedoria do Shmuel. Izil Achzei, eu vou ir então ver e visitar o meu mestre, o Shmuel, em Bavel. Amar, ele nunca falou Rabbi Yochanan para uma criança, Psoque Psukha, me fala qual o passuco você está estudando agora. Amarlei falou a criança, o Shmuel met. Com relação ao profeta Shmuel, foi dito que o Shmuel morreu. Amar, Shmamina, Nachnaf, Shede Shmuel, falou Rabbi Yochanan, isso é um sinal dos céus que o Shmuel morreu. E por isso ele deixou de viajar. Veloi, fala que na verdade o Shmuel não tinha morrido. Lochachav, Shmuel, na verdade o Shmuel não morreu. Ela que é hidrolitra, simplesmente dos céus fizeram isso para que o Rabbi Yochanan não tenha que se esforçar e viajar até Bavel. Dos céus fizeram que ele achava, que ele achou que o Shmuel morreu. Rabbi Yochanan Tanya, fala o Rabbi Yochanan, Rabbi Shmuel ben Elazar, fala o Rabbi Shmuel ben Elazar, Omer, Ben Tinok Veisha. A pessoa que compra uma casa nova, ou tem um filho, ou casa, e a partir de então ele vê que isso traz para ele uma boa sorte, isso realmente é um sinal que ele vai ter boa sorte. Avar Pishei Nachash, mesmo que é proibido tomar uma decisão a partir disso, ou seja, a pessoa não pode tomar uma decisão que já que eu estou tendo boa sorte, então eu vou fechar um negócio e com certeza eu vou ter sucesso, a pessoa não pode tomar uma decisão a partir disso. Sima Esh Sima, mesmo assim, isso é uma certa indicativa. A pessoa não pode se basear nisso, mas isso é uma indicativa. Ou seja, se a pessoa vai ter um filho e a pessoa começa a ter boa sorte, é uma certa indicativa que ele vai ter boa sorte daqui para frente, mesmo que ele não pode tomar decisões a partir disso. Amar Rebbe Elazar, fala Rebbe Elazar, Veudit Hazik Tlatazim. Isso é dito somente se esse caso aconteceu três vezes. Se três vezes ele teve um filho e aí ele teve sucesso nos negócios, isso é um sinal que o filho os filhos dele trazem sucesso. E assim por diante. E a prova é, como diz o Yaakov Avinu, Yosef Elenu, disse Yaakov Avinu, meu filho Yosef foi tirado de mim, e Shimon e Meno, e assim também o Shimon não está. Benjamin Tikarro, vocês querem pegar de mim o Benjamin? Alai Tiukulana. Se o Benjamin morrer, vai ser três vezes que quando se tira um filho e agora tem má sorte, e ele vai ter outras desgraças. Por isso, Jacob não queria que o Benjamin seja levado. Baimene Ravuna Merav pergunta o Ravuna para o Rav com relação à lei de carne que ficou sem vigilância. Becharuzin Mal, como é que vai ficar a lei de uma carne, de pedaços de carne que estavam juntos num fio, foram amarrados num fio? Será que isso, essa carne também vai ser proibida? Amarnei, respondeu oral, Alteishotei Bacharuzin. Essa é uma pergunta óbvia. É óbvio que isso é um sinal que esses são os mesmos pedaços que foram deixados, porque as pessoas não deixam carne amarrada, vai pedaços de carne amarrados com fio. E se a pessoa encontrou carne amarrada com fio no mesmo local que ele deixou, a carne está proibida. Alez esse mal. E que ele abre uma outra versão, diz Amaravuna, Amarav diz Bacharuzin, Alez esse mal. Se o pessoal deixou os pedaços de carne amarrados através de um fio, isso é um sinal que é a carne dele. Rav Nachman ben Harda, fala Gemara que uma vez Rav Nachman ben Harda ikra legabei Rav Kahana refu Nehara, ele foi visitar o Rav Kahana bemar Yom de Kippur, na véspera de Yom Kippur. Atu orvei shadu kavdei vikuriata. De repente veio um corvo e pôs perante eles um fígado e um rim de um animal. Amarei, falou o anfitrião, shkol velho, você pode pegar esse pedaço de carne e comer. Haina de eteira, shechechtfei, porque já que hoje é a véspera de Yom Kippur, quando todos os judeus comem carne, então a maioria das pessoas que estão comendo carne hoje são judeus e a carne é kasher, toda a carne da região e das cidades vizinhas é kasher, por isso provavelmente o corvo trouxe um pedaço de carne kasher e não tem nenhum problema. Rav Chia ben Avin, uma vez Rav Chia ben Avin estava de lei carcaça, tá? Ele perdeu um pedaço de carne, atrecamei de Rav, e depois ele encontrou esse pedaço de carne. Porém, a carne ficou desvigiada. Ele foi perante o Ravuna. A Marley perguntou, então, Ravuna, para o Rav Chia, Itlaximana Begavei, você tem algum sinal que prova que esse é o pedaço de carne que você perdeu? A Marley não. Falou o Rav Chia, não. Itlaxviut, Eina Begavei. Mesmo que você não tenha um certo sinal que você pode apontar, que indica que é o seu pedaço de carne, mas tem um conceito que chama Tviut Ein. A pessoa conhece a forma da carne e a pessoa consegue identificar que esse é o pedaço de carne que eu perdi. Ou seja, eu consigo perceber que esse é exatamente o pedaço que eu perdi. Mesmo que eu não possa indicar, olha, tinha aqui um corte, tinha aqui um risco, eu não consigo apontar sobre algo específico. Porém, de maneira geral, eu consigo reconhecer, eu tenho Tviut Ein, que este é o pedaço de carne que eu perdi. Assim perguntou o Ravuna, a Marlein falou, porque assim, eu reconheço que esse é o pedaço de carne que eu perdi, e Mkenzil Shkor falou, o Ravuna sendo assim, você pode pegar esse pedaço de carne. Um episódio parecido, Rav Hanina Chozar, Itavedlei Gava de Bis, ele perdeu um pedaço grande de carne, Adrikamed Rav Nachman, foi perguntar ao Rav Nachman, e perguntado, ele perdeu o pedaço e depois encontrou. O problema que é que a carne agora ficou desvigiada. Será que ele pode comer ou não? A Mara perguntou o Rav Nachman, Itlach Simana Begavei, você tem algum sinal que indica que é o pedaço que você perdeu? A Mara não. Falou Rav Hanina, não, eu não tenho esse sinal. Itlach Tviut Eina Begavei, você tem Tviut Ein, você consegue reconhecer que é o pedaço que você perdeu? A Mara In falou o Rav Hanina, sim, eu reconheço que esse é exatamente o pedaço que eu perdi, mesmo que eu não consiga apontar sobre algo específico. Imkendzil Shkol, sendo assim, falou o mestre, você pode pegar e comer essa carne. Rav Nachman Barabai, assim também o Rav Nachman Barabai, Itbad Lei Kibura de Tchelta, ele tinha um novelo de fio de lã tingido de Tchelet, que é usado no Tzitzit, e ele perdeu esse novelo. Depois ele encontrou o novelo. Atrakamei de Rav Chida, ele foi perante o Rav Chida e perguntou, será que eu tenho que desconfiar que este é outro novelo e não o novelo que eu perdi? Logo eu não posso usar esse fio para o Tzitzit? Amarlei Itlach Simana Begavei, perguntou o Rav Chida, você tem algum sinal que indica que esse é o objeto que você perdeu? Amarlei não, ele falou não. Itlach Tviut Eina Begavei, mesmo que você não tenha um sinal específico, você tem Tviut Ein, você consegue perceber e reconhecer que esse é exatamente o que você perdeu? Amarlei falou outro, sim, eu consigo perceber. Imken Zil Shkor, falou o mestre, se é assim, você pode se basear na Tviut Ein e usar esse fio para o Tzitzit. Baruch Adonai Olam, amém e amém.